Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal.
E o Rafael Grove, lá do All Vikings.
Opa, e aí, galera.
Muito bem, pessoal, hoje falaremos sobre algumas ferramentas simples de desenvolvimento de jogos, para você que tem curiosidade sobre o assunto ou quer experimentar criar seu próprio jogo. Então vamos para os nossos recados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa, vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Essa pauta aqui começou com a ideia do Oda, né? De trazer o Pico 8 pra gente bater um papo. Só que eu acho que seria interessante a gente expandir um pouquinho mais aqui pra falar de outras ferramentas também, né? E pra gente começar a falar primeiro do Pico 8, eu acho que seria interessante a gente começar a falar da linguagem de programação que ele utiliza, né? A Lua, que foi criada em 93 aqui no nosso inferninho do Rio de Janeiro, né, Sidão?
Pô, é inferninho não, né, cara? Você tá falando... Olha só, a PUC, cara, fica na Gávea, no Leblon, é um lugar maneiro. Foi criado em Bangu.
É verdade.
Ela acaba sendo um pouco conhecida do grande público de nome, mas dá pra falar, cara, que provavelmente todo mundo já consumiu alguma coisa em Lua. Inclusive, esses sistemas de TV digital que a gente tem hoje, eles são feitos em Lua, né? Então, assim, a maioria que os canais têm usado hoje pra distribuir, mesmo a TV aberta, né, pra distribuir TV digital, ela já é escrita em Lua. A Lua ela é muito conhecida por ser uma linguagem muito adaptável, ela lida muito bem como uma linguagem de integração entre outras linguagens, por isso que ela é tão usada, ela tem sido tão usada em aplicações em diversos tipos de aplicação, desde de software de Smart TV, desde equipamentos de TV digital, até jogos mais complexos, né? Você pode falar aí, tirando, claro, as implementações que são feitas via Pico 8, mas coisas que são feitas com Lua direto na linguagem. Cara, tem Street Fighter 4, tem GTA 4.
Ó, eu separei aqui, Sidão, se você me permitir, uma listinha rápida, ó. Bem conhecidos do público, ó. Angry Birds, Baldur's Gate, Escape from Monkey Island, Far Cry, Grim Fandango, Ragnarok Online, o Street Fighter 4, The King 13, Tibia, World of Warcraft e até o falecido PlayStation Home, aquele Second Life da Sony, né?
Counter-Strike também, o Counter-Strike Online, ele foi feito também.
Lua.
O Lua tem sido muito usado em implementações online, tipo, multiplayer de jogos, porque ele é um código muito leve, então para você usar isso em um ambiente que precisa ter tempo de resposta baixo e tudo mais, o Lua tem se adaptado muito bem. Tanto que na maioria dessas coisas aí, no Street, por exemplo, Street 4, eles usaram Lua só no multiplayer. Mas, cara, é uma linguagem que ela é bem venerada lá fora, apesar da gente não conhecer. Então, comprem código do seu vendedor local.
Olha só, eu não manjo nada de programação e tal, mas o que eu andei lendo é que Lua, ela é uma linguagem muito fácil de aprender e simples de você trabalhar com ela. É isso mesmo?
É tão simples que teve um moleque que de 14 anos, que ele escreveu um jogo em Lua, aprendeu sozinho.
Acho não era Oda aí, lembra o nome desse garoto, não.
Não. Eu acho que era o Robert Ney. E ele, com 4 mil linhas, que são poucas linhas para um jogo, ele conseguiu desenvolver um sozinho, aprendeu sozinho. Pra quem é autodidata, é uma puta linguagem, cara. Você consegue aprender sozinho tranquilamente.
Maneiro. E será que pelo Pico 8 usar o Lua, isso torna ele mais fácil de desenvolver? Você acha isso, Oda?
Eu acho que sim, claro, porque o coração do desenvolvimento é a linguagem, né? Uhum. É a programação em si. Uhum. Se não programar, você não faz. A grosso modo, para quem não programa, né? Para quem não tá nesse mundo aí, são as informações que você passa pro software para ele executar os comandos que você quer. Então, no geral, o comportamento, por exemplo, de um personagem, como que vai brilhar a luz ali naquele cenário, tudo do jogo você tem que dar essas instruções. Então, imagina você fazendo uma receita de bolo, fazendo um bolo. A linguagem de programação é a receita. Você escreve e aí o programa vai executar aquilo que você escreveu. Então, eu acho que é muito importante ter uma boa linguagem por trás de uma ferramenta dessas, que tem como propósito chamar os iniciantes em desenvolvimento dos jogos e os experientes também, né? Porque esqueci o nome do rapaz que fez o Pico 8.
É o Joseph White.
Isso, Joseph White. A proposta dele era dar o mínimo de ferramenta possível para os desenvolvedores fazerem seus jogos, porque disse, né, que quanto mais escassos for os recursos que você tem, mais a sua criatividade vai aflorar, né?
Ah, eu acredito nisso, cara.
É, então, é um exemplo simples, você pegar os jogos indies que se tem ainda dos tempos pra cá, o pessoal fazendo muita coisa foda mesmo com pouco recurso.
Sim. A gente não explicou, mas o Pico 8, na verdade, ele é um console virtual. Porque a característica dele é de que você consegue desenvolver os jogos nele, mas você também pode pegar jogos de outras pessoas, né, de terceiros, e colocar nele como se fosse um cartucho. E aí fica até a curiosidade que os jogos são salvos em PNG, né, cara? Que é tipo um arquivo de imagem. Já é tipo a própria imagem, que seria como se fosse a caixinha do jogo, já serve pra você rodar. Que loucura, né, cara? Que esse arquivo feito pelo Pico 8, você abre num editor de imagem e você vai ver a imagem lá. Porém, essa mesma imagem você usa pra rodar o jogo. Oda, tu já pegou pra usar esse Pico 8 em casa, não?
Cara, fiz pouca coisa nele numa época que ele tava free.
Uhum.
Né? Pra quem quiser se aventurar aí pra brincar com o Pico 8, ou então se empenhar mesmo num jogo aí pra ser um próximo Celeste aí da vida, vai ter que desembolsar $15 pelo software. Eu fiz uns Hello World na época aí, dei uma brincadinha. Eu me atentei mais à parte de som. Achei bem interessante. Dá um overview geral aqui pra galera, é o seguinte...
É, isso que eu ia pedir pra você fazer, cara. Explicar um pouquinho da interface e tal.
Isso, é o seguinte. O Pico 8, ele é um console virtual do qual você pode jogar. Pode jogar pelo browser também. Você entra no site dos caras, a gente vai deixar aí o link na descrição. Você pode entrar pra jogar ou você pode fazer o download desse console virtual pra você fazer o seu próprio jogo e disponibilizar no site deles também. O legal disso é que fomenta muito essa comunidade de desenvolvedores, né? É, e é bem forte hoje. Acho que tem uns 5 anos esse console já. E a galera, nossa, cara, se empenha muito. Distribui muito jogo um pro outro. Faz muitos jogos colaborativos também. Mas vamos lá, o que é o Pico 8, né? Como você pode desenvolver o seu jogo? A paleta de cores deles é só de 16 cores. A resolução é de 128 por 128 pixels. Ele é mais ou menos assim. Vamos imaginar o Atari e o Nintendinho. Ele tá aí no meio. Ele tá entre o Atari e o Nintendinho. Questão de capacidade de gráfica e tudo mais. E ele tem quatro canais de som. E aquela caixinha que a gente falou do PNG, que é o jogo em si e a caixinha e a imagem, não pode passar de 32kb.
É bem pequenininho mesmo, é, cara.
É, você tem que...
Se virar nos 30 mesmo, né?
Se virar nos 30 e fazer um jogo bacana. E o pessoal consegue fazer.
Sim,
assim
sim.
Que você abre, aparece o console. O console é como se fosse um console de DOS mesmo, um prompt de comando. Só que ele é... Você vê que ele é bem estilizado. Você logo vai ver que ele é feito como se fosse estilo pixel art. Que os caracteres um pouco maior, tudo mais. E em cima vai ter uma abinha que você pode escolher entre programação, né? A edição de som. Fazer as suas imagens e os atlas dos sprites. Para desenhar o seu personagem, alguma coisa na tela. E um esquema de nível também, de tiles. Que é o quê? Que é para você construir o seu cenário, que é onde vai rodar o jogo. Basicamente, é isso que você precisa para fazer um jogo de sucesso.
O maior destaque do Pico 8, eu acho que não tem como a gente fugir disso, que é o Celeste, né, cara?
É.
O Celeste, ele foi desenvolvido nesse console, foi uma Game Jam lá de 4 dias, e 2 canadenses, o Matt Thorson e o Noel Berry, se juntaram para poder desenvolver. A versão do Celeste que foi premiada no Game Awards, e que é comercializada hoje em dia, não é a mesma do Pico 8, né? Ela foi expandida, foi relançada e tal, os caras colocaram os lances de história e tal pra enfeitar ele mais, mas o jogo, a proposta é basicamente a mesma. Eu joguei a versão do Pico 8, caraca, que jogo delicioso, cara.
É, e difícil, né, Jota?
Difícil,
cara. Difícil, até você
mas
pegar
recompensador também, né?
É.
Eu tô aqui surpreso, mas tô apaixonado aqui, tipo, sério.
Tá vendo aí
as
imagens?
Eu tô no site deles aqui, eu adoro esse estilo gráfico. E eu não sabia, assim, eu ia perguntar quando vocês falaram do Celeste, porque lembra muito o estilo gráfico, mas eu não tinha ideia que o Celeste tinha nascido... No Pico 8, não. Tô aqui apaixonado. Tô aqui olhando, já pensando um monte de coisas, cara. Pô, muito lindo, cara.
O Rafa se amar, né?
Eu me amarro.
Lá no warpcast.com.br, no post desse episódio, eu vou deixar um videozinho de um cara falando assim, como é que você faz pra fazer um jogo, né? E aí, em 6 minutinhos, ele fala, aqui você digita isso, tal, isso aqui, blá, blá, blá. E ele bota lá o joguinho pra rodar. É mó barato, você vê. Encantador, né? A facilidade, claro que tem que ter um conhecimentozinho dos comandos que você vai usar, mas dá pra perceber que é super simples, né? Mas uma vantagem do Pico 8 é que você pode abrir os jogos de outras pessoas e ir lá no console e ver que tipo de comando que a pessoa utilizou ali, né? Então você acaba aprendendo também com os jogos de outras pessoas, né? Isso é bacana.
Uhum. É isso que faz com que a comunidade se empenhe tanto. Porque, uhum, imagina, eu faço um jogo, Jota, faço um joguinho aqui, pá, disponibilizo lá, você abre e fala, putz, cara, esse jogo é muito louco, mas... Se eu colocasse tal mecânica nele, ou se eu fizesse tal coisa, ele ia ficar mais foda. Você pode entrar em contato com o cara, mexer mesmo no código dele, mostrar, falar, olha o que eu fiz aqui, ó, baseado no seu jogo. Cara, vamos fazer um negócio junto aí e tal, já, né, faz aquela parceria. Isso é
collab,
muito legal.
Collab.
É muito louco, cara.
Maneiro demais.
Cara, assim, é claro que você precisa ter em mente que os jogos criados no Pico 8, eles ainda são bem primitivos, né? Mas eu digo assim, é primitivo que eu digo, ele vai contra todo aquele esplendor tecnológico que a gente vê hoje em dia, né? Mas claro que a proposta é bem diferente. Aí aproveitando, né, mesmo com todas as limitações, é muita coisa boa que depende mais de criatividade, né, do que de gráficos e conhecimento técnico ter sido feita no Pico 8. Dá até pra citar alguns jogos, cara, tem um jogo que eu tava brincando aqui, que é um clone de Lemmings, cara, que é o Epeius Rap Naked Army.
E o legal, né, aproveitando aí que a gente tá vendo o jogo aqui, é que você entra na página, se você for jogar pela web, ele tem um bootzinho, né, como se você estivesse ligando o console mesmo.
Tem.
E o reset, você faz reset no console, o volume é no console. É como se fosse um videogame mesmo, cara. Tem a parte de cartuchos que você vai lá e seleciona.
É como se fosse um emulador, né, de um console real, né, também. Eu fiquei com isso na cabeça. Ô, Cidão, será que dá pra botar filtro, cara?
Não, cara.
Senti falta, acho que vou ter que fazer a minha própria versão.
Parece a pintura a óleo, cara, os bagulhos que o Cidão joga no emulador.
Pra quem não quiser desenvolver, só jogar, o link vai estar aí na descrição. Tem um jogo que é o Dusk Child, que ele é bem divertido, o Across the River, que ele simula aquela brincadeira, não sei se você já viu aquele desafio de você tem um barco e precisa atravessar um lobo,
um policial,
uma galinha.
Tem não sei o quê, tem um...
É, uma versão bem legal, você pode entrar no código pra ver como o cara fez também. Tem o Celeste, né, que a gente falou que é clássico, e tem o Tempest também, que é um jogo de sobrevivência, putz, é bem legal. E lembrando que se você... tem um Raspberry Pi, você consegue rodar o console no seu Raspberry. É uma coisa muito legal que a galera tá fazendo aí agora. Compra o console, né? Baixa no Raspberry. E aí você pode desenvolver direto no Raspberry ou usar ele só pra console mesmo. Você liga ele direto na TV.
Caraca,
e joga como
hora,
se fosse um
cara.
Console. É muito, cara, é muito, muito legal.
Tô maneiro, cara. Eu fico bobo com essas coisas, me amarro.
Muito legal. Aí também, quem quiser, pode usar no Linux, no Windows também. E lá eles disponibilizam, a gente vai deixar um link aqui também, da fanzine que eles fizeram. Eles falando mais o que é o console em si e como você pode começar a desenvolver com ele.
Maravilha. Gente, rapidinho, eu tô gravando isso aqui no momento da edição porque eu fiquei tão encantado com o Pico 8 que eu comecei a brincar com ele um pouquinho. E um fim de semana eu fiz um joguinho de nave lá, baseado em Star Wars. Foi muito legal de fazer, deu pra aprender muita coisa. Eu recomendo todo mundo que possa pegar pra testar, teste. Eu vou deixar lá em warpcast.com.br também no post desse episódio um videozinho mostrando como é que ficou e o link pra jogar ele online. Então vamos lá, gente, vamos passar aqui para a próxima ferramenta que a gente separou, que é o famoso Mugen, né? O Mugen, ele é uma engine de jogos de luta 2D, que surgiu lá em 1999 para o MS-DOS e foi ganhando atualizações ao longo do tempo, inclusive para o Windows. Ele foi desenvolvido pela Elecbyte e ele trazia a possibilidade de criar seus próprios jogos de luta no estilo Street Fighter, com barra de especial e tudo mais. Só que diferente do Pico 8, ele não possui uma interface de edição. Né, para criação de um personagem, você tem que criar os gráficos, sons, aí você escreve o arquivo de texto lá, que vai descrever a quantidade de vida, força, altura do pulo, o movimento para realizar um golpe normal, um golpe especial. E aí o Mugen, ele vinha com um personagem de exemplo chamado Kung Fu Man. E aí deixava mais fácil você entender como, entre aspas, programar o personagem, né? E aí os menus, textos, imagens, sons, stage, tudo era editável também. Só que o Mugen, ele tem um lance engraçado que, diferente do Pico 8, as pessoas não se interessavam muito em desenvolver jogos autorais pra ele, né? Essa engine, ela ficou famosa, na verdade, pelas saladas malucas de personagens. É porque Sim. A diversão da galera era portar personagem de tudo quanto é jogo e fazer um
Capcom versus Seiya.
Era Capcom versus SNK versus Dragon Ball versus Pokémon versus Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que tivesse, irmão, os caras estavam botando.
Cara, mas uma coisa que eu fazia muito realmente era isso. Eu não baixava. Era difícil eu baixar os packs que realmente davam a ideia de ter feito um jogo. Tem uns até muito bonitos, assim. Eu lembro que na época tinha um. de Cavaleiros do Zodíaco que a dublagem dos golpes era toda em francês.
Meteoro de
Pegasus. Se fosse assim, ainda tava maneiro, cara.
Mas, eu tive esses personagens aí.
Provavelmente, cara. Assim, e eram bem feitos, porque nego fazia em pixel art. E isso eu achava maneiro, porque muitos sprites que a gente baixava eram prints dos jogos, por exemplo. Tinha da DC, ia no Disney e printava lá os sprites.
No Justice League, Task Forces, né? Aí pegava isso, de lá.
Uhum. E pegava de lá e botava. Agora, por exemplo, de Cavaleiro Zodíaco, não existia até aquele momento um Seiya em pixel art.
Cara, então... tinha uns do Cavaleiros, eu não vou lembrar qual que era, mas tinha um que era nitidamente o cara, tipo, escaneou desenhando um papel, sabe? E foi ajeitando, era, né? Mas tinha uns que eram muito bonitos.
Mas sabe o que me irritava no Mugen? Eu não sei se irritava vocês. Assim, eu gostava, tá? Mas o que me deixava, o que não me deixava fã 100% do Mugen é porque era difícil você ter... Você, por exemplo, você misturava os bonecos. E eles tinham, obviamente que foram desenhados por pessoas diferentes, estilos gráficos bastante diferentes.
Ah,
até às vezes escalas de tamanho muito desiguais. Aí, às vezes, assim, pô, era o Chaka versus o Seiya. Porra, o Seiya era 10 vezes maior que o Chaka. Não, 10 vezes sacanagem, mas, porra, era maior que o Chaka. Aí tu ficava, porra...
Não era peraí, padronizado, né, digamos assim.
É, assim, valia pela diversão.
Uhum.
Ele, porra, ele tinha uma jogabilidade muito bacana e a customização era show de bola. Agora, isso me irritava, cara, que eu ficava assim, porra... Não é incrível, né?
Então, e o Mugen, ele é... Eu nunca peguei ele pra dar uma brincada. Mas ele é específico pra jogo de luta?
Pra jogo de luta. Exatamente.
Só jogo de versus, né?
Isso.
Uhum. Isso.
Aí dá pra você... Tem os modos lá, né? Arcade, co-op e tal. E aí você vai... Na verdade, você vai fazendo aquela salada, colocando cada vez mais personagens, né? Tem que editar a telinha de seleção pra poder diminuir o tamanho do quadrado, sabe? E a quantidade de quadrados por linhas e colunas. Isso tudo é no arquivo de texto mesmo. E aí ele mesmo já reconfigura e tal. Só que tinha essa dificuldade, né? Por ser tudo no texto, tudo na unha... Acho que afastava um pouco a galera, mas a comunidade com o tempo criou editores, sabe? Nada a ver com a Elec Byte, a própria galera de fóruns e tal. E aí foi facilitando esse processo e até pra você nivelar, porque eu não sei se o Rafa lembra disso, mas, por exemplo, vi um personagem que o soco dele tirava metade do sangue do cara.
E
aí
é
tu, pô,
foda-se.
Cara, porque o ataque tava com um valor absurdo. E aí esses softwares ajudavam a também você nivelar.
Você balancear o jogo, né?
Exatamente.
No tempo surgiram muitos sites que forneciam os chars, né?
Uhum.
Você colocar direto lá, então facilitou bastante. Então você podia ter lá o seu Mugen com 1000 personagens, ficava, você não conseguia nem ver a tela de seleção de tão pequeno que
mesmo,
ficava.
Cara.
De tão pequeno que ficava.
Eu tô vendo aqui pra relembrar um vídeo no YouTube que é nesse estilo aí. Só que assim, eu tô vendo que, beleza, esse aqui, ó, eu vou até mandar pro JP, que o JP gosta.
JP, fizeram um recente que é um Jump Force com 128
eu
personagens.
Eu vi.
Ah, maravilhoso. Ah. Maravilhoso.
Então, a gente tem essa... A galera que ouve, né? Ah, Mugen, feito no Mugen, tem aquela... Que nem eu tenho, né? Um pouco daquele pensamento, puta, meu. Aquele jogo medíocre, com um monte de personagem misturado,
então,
que não dá pra jogar. Mas isso... aí você começa a ver, hoje em dia, cara, tem uns jogos muito foda em Mugen, meu.
Tem, eu tô vendo um aqui sensacional. Com 126 personagens de Cavaleiro do Zodíaco. Tô doido.
Eu não sabia. Tem um maneiro com 100.
Eu não sabia nem que tinha 126 cavaleiros, cara.
Nem eu, cara.
Ah, mas eles botam armadura diferente e tal, entendeu? Então...
Não, pô, eles botaram o Mestre Ancião pra lutar no modo Mestre Ancião.
Então, mas eu, até aproveitando o gancho de cavaleiros, eu quando era mais novo e tal, comecei a mexer no Mugen, eu também tinha essa sensação assim de, pô, cara, isso é um negócio muito bagunçado. E aí eu participava de, na época, comunidade do Orkut, né, até. Aí eu fazia assim, esse jogo aqui é Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha Galáctica. E aí só tinha aqueles personagens ali do começo, aí eu botei a China como secreta, sabe, o Cassius como secreto e tal, então tinha aquele grupo. Aí eu fazia um outro não sei o quê, e aí eu botava os cenários referentes e tal, então a galera se amarrava, sabe, porque eu equilibrava tudo, mudava os status e tal, então ficava uma coisa mais organizadinha, entendeu? Mas eu realmente sentia muita falta, tipo assim, o cara chegar, bater na mesa e falar assim, eu vou fazer um jogo de luta autoral, desenhar os sprites e tal, e fazer o seu próprio jogo, do nada, sabe?
Eu nunca vi um jogo de Mugen original, né? Autoral. Era sempre com personagens... Ou não sei se eu nunca procurei, né?
Eu também. De repente não passou no radar, né, cara? Mas é difícil porque a gente tava tão entranhado, né, nesse universo, assim, de pelo menos eu, né, cara? Eu passava o final de semana que tinha internet discada, eu baixava uma pessoa de char. Aí durante a semana eu ia testando.
Durante a semana, exatamente, é. Você vai, sai baixando tudo. Uhum. Aí, porra, aí beleza, aí você vai coleta os dias de semana. Opa, isso aqui era uma bosta, uhum, isso aqui era uma bosta.
É isso aí, cara.
Esse vale, porra, esse aqui é
mesmo,
maneiro.
É mesmo, né, mano?
Era isso mesmo.
E, tipo, baixa tudo, depois vê o que presta.
Exato.
O que eu acho maneiro é que ele além dos sprites dos personagens, os cenários também, né? Cenários que se mexem, golpes especiais, apresentação, cara. Pô, você pode botar uma apresentação, por exemplo, eu acabei de ver um aqui, que é um cavaleiro negro, que quando ele vence, o Ikki aparece e o jogador se abaixa.
Uhum. Ele faz aquele lance igual tem no Street Fighter, por exemplo, quando é o Ryu contra o Ken, eles fazem uma introdução diferente. Isso tem no Mugen, dá pra fazer
também.
Tem
no Mugen, é verdade.
Isso é foda, porra, cara.
É, mas o problema do Mugen é que ele não era pensado, ou pelo menos nunca foi utilizado, comercialmente. Tipo, você não pode exportar... Se bem que é uma ferramenta antiga, mas ele não pensa assim, ah, pô, vou exportar pra um console.
É porque ele não tem uma interface gráfica, né? Então a própria engine lá na pasta, ela já é o jogo montado, pronto e exportado, digamos assim, né?
É,
então
verdade.
Ele nem tem esse lance. O pessoal fazia até...
Era sempre mod, né? O Mugen é um mod. É um
isso,
mod, né?
Cara. É tipo e isso. Ponto. Você vai fazendo mods em cima dele, na verdade. Caraca, tu definiu da melhor forma possível, cara. Nem precisava desse bloco todo. Vou editar e deixar só tu falando isso no começo.
E agora vamos falar do Mugen. Aí corta. Bota essa parte do Oda.
Mod de jogo de luta. Próximo. Cara, mas tem uns jogos muito bons. Eu tava vendo aqui, tem um que chama Card Saga Wars. Cara, que animal, o cara, pelo que eu pude ver aqui, o cara teve o cuidado de desenhar os sprites.
Ah, isso
não
é bacana.
Não
vai
ser sprite pego, baixado e tal. E tem tipo, tem um link pra você jogar, tem os caras do Chrono Trigger, tem a Samus.
Pô, então é tipo um Super Smash Bros, só que de luta, né?
Isso, e assim, aí
isso. Vão matar a gente aí nos comentários, cara.
Nossa. E eu falei numa espontaneidade aqui, que inocência,
o
né,
velho? O coração não nega, cara.
Cara, mas é muito bem feito, cara. Depois deixar o link aí pra vocês verem.
Muito
aí
da
o
hora
vídeo,
mesmo, cara.
É demais, cara. É demais.
O download do Mugen sempre foi gratuito, né? Mas infelizmente eu não consegui achar a página de download da Elecbyte, porque a Elecbyte ela some, volta e o site tá no ar, não tá, mas é bem fácil de você achar o motor pra download aí, porque tem muito site que disponibiliza. Gente, vamos pro bloquinho final aqui, o último que a gente separou, talvez seja o mais conhecido de todos aí, que a galera mais usa, que é o RPG Maker. A primeira versão dele foi o RPG Maker 95. Sidão, que ano foi que foi lançado?
95.
Não, 97. É porque 95 por causa do Windows.
Olha, é isso mesmo? Trollagem, cara. 95 foi lançado 97.
E aí foi lançado pela ASCII, né? E a proposta do RPG Maker é que você crie seu próprio jogo bem naquele estilo de RPG, né? De turnos. E aí você tem um editorzinho gráfico pra criar mapa, editor de database, que aí você coloca as informações do personagem, item, monstro, texto que vai aparecer durante a luta, animação de batalha. Praticamente tudo você consegue modificar, né? E aí o andamento do jogo você faz através de eventos que são colocados no mapa, né? E aí esses eventos que vão desencadear luta, diálogo, te entregar um item, ativar ou desativar um switch e tal, e aí você vai criando a forma que seu jogo vai se comportar. Não é isso, Rafa? Tu que é um grande fã do RPG Maker?
Pô, falou bem a beça. É basicamente isso mesmo. Assim, o RPG Maker, ele sofre de um preconceito muito grande, né?
Quando
você fala
acho.
Assim, tô desenvolvendo um jogo. A pessoa, pô, aonde? Unity? Unreal? Aí você fala, não é RPG Maker. A pessoa fala, tipo...
O RPG Maker...
Tipo, isso não vai dar em nada, né?
Isso não vai dar em nada.
Eu tenho a sensação de que ele é visto como uma ferramenta pra brincar de fazer jogo.
Entendeu? Mas isso acontece, cara, porque quando no boom da internet discada aí, 2000, internet grátis, como tinha muito projeto naquela época, lá de 2000, E como a maioria dos projetos não terminava, né? Você tinha alguns jogos que saíam, mas eram jogos muito simples. Eu consigo destacar um da época que é bem simples. Usava os gráficos e os sons praticamente todos dos jogos do RTP, né? Que é um grupo de...
Os recursos que já vêm, né? Gráficos e tal, sonoros.
Exatamente. Que é o Raigar e os Soldados do Rei. O jogo, ele era focado na zoeira. E era engraçado, assim, tipo, era o herói principal dele não tinha nada a ver com os heróis de RPG, era o barbudão, pirata, gordinho. Então, assim, e ele, porra, zoava todo mundo, falava um monte de palavrão. Então, isso foi diminuindo o conceito, né, que as pessoas tinham sobre o RPG Maker. Acho que um pouco disso virou quando apareceu um expoente no meio do RPG Maker, algo que dividiu águas, que não sei se vocês conhecem, o To The Moon.
Sim,
sim. E é um, excelente. É um jogo incrível e é totalmente desenvolvido em RPG Maker. Hoje ele tem versões mobile, que provavelmente não foram desenvolvidos em RPG Maker, então, mas enfim.
Ele foi feito no RPG Maker XP, né? E XP. Esse ano ele vai ganhar uma versão pro Nintendo Switch, cara. Olha que foda.
O To The Moon, eu ouvi falar que ele vai sair pro Switch.
Só que aí ele vai ter. Vão passar ele pelo Unity e tal, pra poder fazer rodar lá. Mas é o mesmo jogo, né?
É o mesmo jogo. É igual fizeram pra Android. Pra Android eles também usaram, acho que o Unity. E teve uma continuação, ainda não consegui jogar, que é o. Não. Mas aí eu já não sei se continua sendo desenvolvido em RPG Maker. É alguma coisa do paraíso. No site do To The Moon você consegue ter informações sobre... Acho que é Finding Paradise o nome do jogo. Mas ele tem o mesmo estilo gráfico. Assim, então existe esse preconceito muito grande. Mas a ferramenta ela vem evoluindo de forma bem progressiva. Tipo, cada vez mais ela te solta das amarras que ela te coloca.
Exato.
Se você tiver. E ela prova, o To The Moon prova, que se você tiver uma boa história pra contar, uma ideia de um enredo, de um gameplay desafiador, ou então legal, pra que não deixe o jogo maçante, você pode fazer um jogo interessante, um jogo que, pô, possa ser comercial. O problema é que as pessoas se acostumaram a pensar que, pô, RPG. O que tinha muito de RPG Maker? Dragon Ball Z. E você, pô, vai fazer... Tinha 1 milhão de jogos de Dragon Ball Z.
Pô, tu não vai criticar o Sensei RPG Asgard Captor, não, né?
Não, então, era o único... o único que vingou, foi até o que me apresentou RPG Maker.
Ah, também,
mas
cara.
Mas ele mesmo, ele usava sprites que tinham direitos autorais.
Era, sprite retirado do Sensei Paradise, do Game Boy, né?
Do Game Boy,
ele
exatamente.
Ele só coloriu e botou lá.
Pelo menos ele teve trabalho de colorir, imagina se ele botasse
preto e branco. É o Lord Dracon, o cara que fez o jogo.
Lord Dracon, é. Ele era bem grande no cenário de Cavaleiro Zodíaco, nos fóruns na época. Então, assim, esse jogo me apresentou. Eu, na época também, em 2000, quis fazer um jogo do Batman, né? E fiz. Já falei em 1 milhão de casts do Viking sobre ele, enfim. Mas é aquilo, tipo, se você pensar com a cabeça que eu tinha na época, você faz um jogo tão medíocre quanto o jogo do Batman é. Eu tenho que admitir, ele é um jogo ruim, porque eu não pensava em aspectos de gameplay. Eu queria fazer algo, como você imagina uma criança de 16 anos. E como ele é fácil, você acaba fazendo. Você pode terminar um projeto, vai ficar um projeto meia boca. Hoje, o desenvolvimento de games, assim, tipo, você tem... Até no início o Oda tava falando que você precisa saber código. É e não é bem assim, né? Porque o RPG Maker, você consegue fazer um jogo sem usar praticamente código. Você quer deixar alguma coisa mais implementada e tal?
É porque ele, na verdade, ele substitui o lance dos códigos, né, Rafa? Pelos eventos.
Pelos eventos.
Então, se você quer... que o personagem faça uma movimentação e tal, e depois ele apareça um diálogo, e depois ele seja transportado para outro lugar, você vai colocar o evento movimento, e aí você vai colocar, aí você chama o diálogo, depois você bota o teleporte pro mapa tal, na coordenada tal.
Exatamente.
Aí quando você dá o play, acontece. Então ele elimina essa necessidade, né?
Exatamente. E hoje ele tem uma comunidade bem ativa com questão de plugins. E ele abriu uma possibilidade que eu, quando vi no RPG Maker MV, a última versão dele, que é você exportar para o mobile. Então, você pesquisando, tipo, eu já pesquisei, tem como você criar um gamepad para ele, você deixar aquele produto mais palatável. Eu não sou um grande artista, um grande designer, mas você pode entrar em sites como o da Construct 2, que é uma outra game engine que a gente não vai abordar hoje, mas que também você faz jogos mais focados em plataforma, mas com zero de código, um pouco de lógica mesmo, com point and click, mas você também faz lógico, com zero de código. Mas ele tem uma loja muito, muito, muito grande, com muita variedade de sprites, com vários estilos gráficos. Tem outras lojas da The Unit, tem como é que é o nome? It.io, que é uma que eu acho bem bacana. Tem bastante game assets, coisa bem focada em game indie. Então, assim, dá pra fazer um jogo bacana.
Dá.
Agora, você tem que ter a ideia do que você quer. Acho que quem falou isso muito bem foi o Alexandre Pagano, que teve com vocês aqui.
Sim.
No cast que ele teve com vocês aqui. Ele teve com a gente lá também, o JP também, mas no cast que ele teve com vocês aqui, falando sobre game design, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Que ele falou, a pessoa, geralmente quando vai programar, ela não pensa, ela não escreve antes o que ela quer, né? Ela não vai pro papel e desenha o que ela vai fazer. Ela já sai desenvolvendo. E aí a ideia não fecha. Então você tem que antes levar pro papel, pensar o que você vai fazer, como é que você, como jogador, passaria por aquilo, acharia aquilo interessante. Eu acho que esse é o principal trabalho, porque sim, ferramenta hoje em dia tem um monte. A Google parece que agora lançou mais uma, não consegui ver.
Parece que usa algumas coisas de SketchUp para poder criar o cenário e tal, né?
Exatamente.
3D. Vai ter que me aprofundar ainda.
Mas assim, eu acho que tudo você pode comprar e tornar um jogo original. E comprar a preços bem pequenos, assim, tipo, eu comprei um pack com o Tire Set, que é os cenários, mais os personagens, mais o, enfim, mais um monte de coisa. Originais, feitos por um artista e ficou lindo, e aí casava muito com a ideia do jogo que eu tinha em mente, que é o jogo que a gente está desenvolvendo, se Deus quiser um dia termina. E assim, foi $5, 5, 10 dólares.
Bacana, cara.
Assim,
vale a pena pra caramba.
Vale a pena, porque aí você... É uma diversão e é um sonho. Tipo, desde criança, eu voltava dos fliperamas, com a ideia do jogo na cabeça, né? Enquanto ainda não tinha videogame. Então eu pegava meus bonecos e eu brincava que era o meu jogo. E aí o RPG Maker, ele me trouxe isso. Ele me trouxe a possibilidade de fazer aquela brincadeira se tornar real. Eu acho que com o passar do tempo, não só o RPG Maker, mas as outras ferramentas aí, elas estão dando essa possibilidade de, quem sabe, um dia a gente poder tornar real.
Verdade, cara. E você falou aí sobre plugins e tal. Com o passar do tempo, isso foi sendo aprimorado também, né? Hoje, como você falou bem aí, a versão do RPG Maker se chama MV. E aí hoje, ele aceita JavaScript. E, cara, isso deixa as possibilidades do jogo praticamente infinitas.
Ela abre um mar de possibilidades.
Exato, cara. Porque o pessoal pega e coloca scripts aí que, tipo assim, ah, vai colocar o mapa que você tá vendo numa visão isométrica, isso, cara. Fora que, tipo assim, ele permite que você veja a batalha naquela visão Phantasy Star, né? De frente ou lateral, né? Ele tem um gerador de personagens dentro dele. Caraca, então tá cada vez mais completa a ferramenta.
Se você não quer comprar, se você não quer também usar um sprite ilegal, né? Que você pode piratear um sprite. Se você não quer usar um sprite ilegal, você tem um gerador de sprites, de personagens. Hoje em dia você pode gerar uma dungeon. Você vai lá gerar uma dungeon. Sim. Ele vai lá, ele cria uma dungeon genérica pra você e depois você programa em cima. Eu vejo hoje no Google Play uma coisa, se você procurar RPG Maker, você vê muito jogo desenvolvido em RPG Maker e que as pessoas baixam, assim, eu não sei quanto tem de download, né? Mas infelizmente eu até agora não vi jogos com esmero, por exemplo, de um To The Moon,
uhum,
onde a pessoa pensou no que ela ia fazer, pensou num roteiro, numa história, ou num cenário, ou no gameplay, ou em tudo, que é o que ela deve pensar, tudo isso, ou numa música. Então, assim, não tem. Eu ainda não vi. O que eu vejo muito é coisa ainda genérica, usando o RTP, que é o grupo de resources do jogo que a gente já falou.
Uhum.
Mas eu acho que tem tudo pra gente continuar avançando. Pô, cara, e separar o jogo do trigo, né?
Uhum. Vamos indicar um, então, cara, que tem uma proposta diferente pra você ver depois, que é o One Night Tree.
One Night
Tree. Que é um, cara, survival horror feito em Rarer. É difícil falar isso. Feito no RPG Maker, cara, com trilha sonora original e a trilha sonora de terror. Bem maneiro, cara.
Legal. Que maneiro.
Qual é o nome do jogo? One Night 3.
Bom, gente, então, a pessoa que quiser experimentar aí RPG Maker MV, tem lá na Steam, né? O preço normal dele é R$135,99.
Mas toda hora
mas
tem promoção.
Sempre fica, sempre fica em promoção. A gente tá gravando isso aqui durante a Summer Sale da Steam e ele tá R$33,99. Então tá bem acessível e realmente é um programa bem fácil de você começar a aprender a brincar nele. Gente, então vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast, curti demais o papo e queria agradecer a participação do Rafael aí, viciado em RPG Maker. Pô, e cara, brigadão aí mais uma vez e fica com o espaço aí pra você poder fazer o jabá.
Cara, é sempre um prazer gravar aqui com vocês. Acho que uma coisa que a gente fala, né? Uma coisa que o podcast nos deu foi a amizade. A gente tá fazendo...
Nem mesmo a força do tempo.
Parece meio piegas, né? Mas a gente tá fazendo amigos bem bacanas e o JP, o Sidão, são um deles. E são dois, né? Dois deles. O Oda eu conheço um pouco.
Sacanagem. Olha a pilha errada, olha a pilha errada.
Tchau, gente. Até o próximo ARPcast.
Não. É que eu conheço mais o JP, o Sidão há mais tempo. Mas não, até o próprio Oda, quem sabe daqui a um tempo, daqui a um duro, eu posso estar falando.
Opa,
mas assim.
Tá botando pilha, cara. Não precisa ficar coisando, não. Pronto, a gente tem um abraço virtual aqui, tá tudo pronto.
Dá um abraço no Oda.
Não, vamos nos abraçar todos.
Mas é isso aí, reforço o convite lá pra quem quiser conhecer o Vikings, é www.ovikings.com.br. Vira e mexe, o JP tá lá falando de Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco e afins. A gente fala de Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco toda hora. A gente tem alguns produtos originais, né? A gente tem um RPG, a gente vira e mexe faz um quiz sobre conhecimento gamer, em breve vai ter mais um. O Sidão vai estar lá, espero, num próximo programa de games. Mas, cara, é sempre um prazer aparecer aqui e fica o convite pra quem quiser conhecer lá. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal.
Beleza. Os links lá pro Ouvikings vão estar aqui na postagem desse episódio, arpcast.com.br. Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e muito obrigado. Valeu.
Falou, abraço. Falou.
Este podcast foi editado por JP Moraes.